Seguindo com o Jornal de Mais News, hoje mais uma vez falando sobre saúde aqui na nossa entrevista do dia, recebendo a médica clínica, a doutora Silvana Galdino da Silva, que atende na Clínica CIS, e volta aqui na Demais FM para falar de um assunto que ainda pode ser mito para algumas mulheres, que é a reposição hormonal. Vamos tirar essas dúvidas? E no bom português, né, doutora, vamos tirar esse medo que ainda possa ter sobre esse assunto. Bom dia e bem-vinda.
Bom dia, obrigada. É isso mesmo, vamos tirar o medo da mulherada.
Exato. Ainda é muito presente, doutor, esse medo?
Ainda é muito presente. E esse medo da reposição hormonal, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o porquê de fazer a reposição hormonal,
perfeito,
né?
Perfeito.
A partir dos 40 anos de idade, mais ou menos, os nossos hormônios começam a cair, tanto para homem quanto para mulher. E a gente fazer a reposição, a gente devolve para o corpo aquilo que ele está precisando, aquilo que ele deixou de produzir. E isso nos ajuda num monte de coisa, nos protege de um monte de doenças, melhora alguns sintomas. E são coisas que as mulheres realmente sentem na pele. Uhum. Os homens, às vezes, não sentem tanto, embora precisem fazer a reposição quando estão faltando, né? Mas as mulheres sentem mais e fazer a reposição ajuda muito. E aí, em relação ao medo que tu perguntasse, enfim, o que que é, o porquê, aliás, que as mulheres têm tanto medo de fazer reposição hormonal?
Uhum.
Em 1991, a reposição hormonal já era feita há algum tempo e muitas mulheres já estavam se beneficiando com isso. E aí, lá nos Estados Unidos, um grupo de pesquisa decidiu fazer um estudo grande para avaliar se realmente a reposição hormonal era benéfica ou não para as mulheres. Então, eles pegaram mais ou menos 160 mil mulheres, ou melhor, mais de 160 mil mulheres, já no período da pós-menopausa, e começaram a fazer reposição hormonal para todas essas mulheres.
Uhum.
E o intuito era observar o que aconteceria com essas mulheres ao longo de 15 anos. Enfim, isso foi em 1991 que o estudo começou. Em 1997, quando eu entrei para a faculdade, esse estudo estava em andamento. E eu lembro que a gente, como estudante, ficava o tempo todo esperando os resultados saírem. E volta e meia saía algum resultado. Olha, a reposição hormonal, ela realmente protege o coração. A reposição hormonal faz com que as mulheres tenham menos risco de osteoporose. A reposição hormonal protege o cognitivo da mulher. E a gente, entusiasmado com aquilo ali, olha que bom, vamos fazer reposição hormonal para a mulherada. Então, esse estudo, em 2002, ele foi parado, ou seja, ele não chegou a completar os 15 anos. E por quê? Porque eles chegaram à conclusão que a reposição hormonal aumentava os riscos de câncer de mama e de trombose. E aí, todas as mulheres que faziam reposição hormonal começaram a ficar apavoradas. E os médicos começaram a ficar com medo de prescrever reposição hormonal, já que era uma coisa que aumentava o risco de doenças tão importantes, né? Mas, enfim, hoje em dia, a reposição hormonal, ela veio com tudo. A gente ficou um tempo sem fazer reposição hormonal e hoje ela veio com tudo. E a gente começou a avaliar o que, que foi que aconteceu naquele estudo. Por que que chegaram a essa conclusão? E aí, nós temos que esse estudo, ele apresentou alguns erros de desenho. Por exemplo, essas mais de 160 mil mulheres que foram colocadas no estudo, elas não foram separadas em grupos. Por exemplo, essas mulheres aqui vão ficar no grupo das que já têm algum problema antes de iniciarem a reposição, e essas daqui que não têm problema nenhum. Aqui nós vamos ter um grupo de fumantes e aqui as não fumantes. Na verdade, eles colocaram todas as mulheres num grupo só. Então, não tem como a gente concluir se foi a reposição hormonal ou, de repente, o cigarro ou uma patologia que elas já tinham de antes do início do estudo que foi responsável pela trombose ou pelo câncer de mama.
Uhum.
Isso foi uma das coisas. E a outra coisa era o tipo de hormônio que era usado naquela época, né? Então, o estudo ele foi realizado, por exemplo, com estrogênios equinos conjugados. Esses estrogênios não são estrogênios de mulher, são estrogênios de égua, a fórmula química, né? São estrogênios equinos. É lógico que no corpo da mulher o efeito não vai ser igual ao efeito de um hormônio que nós produzimos.
Claro.
Vai ser diferente, né? A progesterona também não era progesterona, eram progestagênios. Eles eram orais, né? Eles eram por via oral, a pessoa tomava aquilo ali. Então, tem aquela questão da primeira passagem do hormônio pelo fígado, de já ser metabolizado, já ser transformado em outros hormônios ali. Então, essas coisas, hoje em dia a gente consegue ver que o estudo ele teve esses erros de desenho e que provavelmente eles foram responsáveis por esses desfechos desagradáveis, digamos assim.
Perfeito. E também passou um tempo e tudo isso, todos esses estudos também evoluíram, né, doutora? Porque hoje a gente consegue falar que esse tratamento é seguro para a mulher, né?
Sim.
Completamente.
Sim, a reposição hormonal ela é segura. Tanto que existem alguns estudos que mostram os vários benefícios, né? Como a gente estava falando antes, assim, repor os hormônios vai fazer com que a gente devolva para o corpo aquilo que ele tinha quando era jovem, uhum, né? E se a gente for pensar, quanto mais velha a gente vai ficando, os nossos hormônios caíram, aí maiores as chances que a gente tem de ter doenças como infarto, a gente tem perda cognitiva, pode ver que Alzheimer não dá em pessoa jovem. E quando a gente é jovem, a gente tem os hormônios mais altos, né? Então, geralmente, são coisas que acontecem quando os nossos hormônios caem. Osteoporose, né? E eles também, hoje a gente tem visto que eles são seguros tanto em relação a câncer de mama, quanto trombose também. Lógico. Quando a gente vai fazer uma reposição hormonal para alguém, tanto homem quanto mulher, a gente não começa do nada. A gente faz os exames, então a gente avalia se essa paciente tem algum risco, se ela tem alguma doença prévia que impede que ela faça a reposição, ou o homem também, se tem qualquer coisa que o impeça de fazer a reposição. Uhum. São poucos os casos, mas a gente tem que avaliar, e nesses casos a gente não faz. Eu, por exemplo, não faço reposição em mulher que fuma. A gente primeiro faz uma proposta para que ela pare de fumar. E existem tratamentos, existem coisas para a gente fazer com que ela pare de fumar primeiro, uhum, né? Porque, assim, por mais que eu saiba que a reposição hormonal não seria a causa do problema maior, e sim o cigarro, mas se acontecer alguma coisa, ela pode dizer que foi a reposição hormonal, mesmo que a gente saiba que o principal causador ali tenha sido o cigarro, entende? Então, a gente faz de uma forma mais segura. E os hormônios também são diferentes, né? Como eu falei lá, eram usados estrogênios equinos conjugados. Hoje em dia, a gente usa os hormônios que são considerados bioidênticos, com fórmula química exatamente igual ao que o corpo produz. Uhum. Eles são usados na forma transdérmica. Então também dá para fazer reposição hormonal na forma de implante, mas o que eu prefiro fazer é a forma transdérmica por uma questão de custo e até por facilidade. Facilidade de trocar a dose, caso seja necessário.
Que no bom português é passar um gel na pele.
É passar um gelzinho, esperar ele secar e pronto. E deixar que da pele ele vai ser absorvido, vai para o sangue, vai fazer o efeito que ele tem que fazer e pronto.
Perfeito.
Né? Enquanto que aquele que é tomado pela boca, ele entra, passa pelo intestino, do intestino vai para o fígado. Lá no fígado ele já é metabolizado e ele se transforma em substâncias que não são tão boas assim para o nosso organismo.
Perfeito. Doutora, muitas mulheres talvez tenham medo de fazer reposição hormonal, mas tomam um anticoncepcional muitas vezes pela vida toda ou por um longo período, né? E talvez não tenham consciência que são tratamentos parecidos, não é? Mesma coisa.
Parecidos não. São hormônios também, né? São hormônios sintéticos, mas aí que tá. Esses são aqueles que são tomados pela boca, que fazem os efeitos, que passam pelo fígado, que geram aqueles metabólitos ativos e que aumentam os riscos, né? Principalmente de trombose. Enquanto que os que a gente faz hoje em dia para reposição hormonal, a via é diferente, a qualidade do hormônio é diferente. Mas isso é bem comum, assim, a gente, ai meu Deus, eu tenho medo de fazer reposição hormonal. Tá, e você já tomou anticoncepcional alguma vez na vida? Ah, eu tomei tipo uns 20, 30 anos, mas eu já não tomo mais, já parei, entende?
Tomou 30 anos.
Mas tomou por todo esse tempo sem se preocupar que aquilo realmente era hormônio sintético sendo colocado para dentro do corpo delas.
E às vezes um tratamento de reposição hormonal traz muito mais segurança justamente por conta desse acompanhamento médico, né, doutora?
Claro,
O contraceptivo, às vezes, não tem esse acompanhamento, né?
Não, contraceptivo até as mulheres conseguem ir lá na farmácia, comprar sozinha, começam a tomar por conta própria,
isso,
né? Enquanto quando a gente faz o acompanhamento, como eu te falei antes, a gente faz os exames antes, vê se a paciente tem algum risco. E outra também, a gente tem como fazer combinações de hormônios, né? Então, por exemplo, tem dois tipos principais de estrogênios com os quais a gente trabalha, um para melhorar efeito, outro para melhorar, tipo assim, diminuir riscos, né? Tem a progesterona, que tem um efeito protetor muito grande, e tem a testosterona que a gente usa daí para melhorar a parte da libido, essas coisas que também é importante, né? Então, é a combinação que a gente faz que vai variar de mulher para mulher, E as doses também, né?
Muito bem. O interessante é fazer uma consulta, né, doutora? Ver ali qual que é o objetivo daquela mulher, o que está precisando, né, no corpo dela, na saúde dela. E com certeza ali vai ser indicado para ela o melhor tratamento, né?
É bem assim mesmo. Tem que fazer toda a avaliação inicial, né? Para saber o que a gente vai usar, como. E mais também, quando a gente vai fazer reposição hormonal, não adianta simplesmente chegar usando estrogênio, progesterona e deu, né? Uhum. A gente tem que saber o resto como que tá. Não adianta eu querer trabalhar com esses hormônios e esquecer da tireoide, esquecer do sono, esquecer do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Da vitamina D, que também é um hormônio. Ou seja, tem que estar tudo em dia. E lógico também, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente já aproveita e avalia a glicemia, se tem algum risco de diabetes, colesterol. É um todo, na verdade, né? A paciente, ela tem que ser vista como um todo, não é só um pedacinho. Isso que é o interessante da reposição hormonal hoje em dia, da forma como ela é trabalhada.
Exatamente. E podem te procurar também, né, doutora? Quem ouviu essa entrevista, às vezes ficou com esse assunto aí na cabeça, quer saber mais sobre isso, pode marcar uma consulta com você na Clínica CIS aqui em Presidente Getúlio.
Isso aí, lá na clínica a gente está à disposição para atender e para tirar as dúvidas das mulheres.
Legal.
E dos homens também, né? Porque reposição hormonal não é só para mulher.
Claro.
É que hoje o assunto era sobre o medo das mulheres,
Fomos,
né?
Mais para as mulheres, mas é para os homens também.
Os homens também podem fazer reposição. Aí, lógico que são hormônios diferentes, o esquema é diferente, mas enfim, eles também, quando precisam, é interessante que façam a reposição.
Legal, procura a Clínica CIS, CIS em qualquer rede social, no Instagram, né? Tem WhatsApp, é só entrar em contato.
É só entrar em contato.
Que legal.
Ou por telefone, que é o 3352-3266.
Muito bem, e para quem não sabe ainda, né, a Clínica CIS está ali na Rua Mirador, né, doutora?
Isso aí, ao lado da Pizzaria Deck.
Muito fácil de encontrar também. Doutora, acredito que a gente tenha trazido um assunto bem interessante aqui, que pode ter aberto aí, vamos imaginar, a mente de muitas mulheres, de muitos homens, para um assunto muito importante, que às vezes a gente acaba deixando de lado, que é a nossa saúde. Uma pena que a gente deixa a nossa saúde de lado, mas às vezes acontece, principalmente quando a gente tem um pouquinho mais de idade, né? Então é bom a gente ficar atento para manter a nossa saúde sempre em dia, né?
Sim, a maioria das pessoas só vai procurar a saúde quando já perdeu, né? Aí tem que correr atrás.
Exatamente, dá para correr, mas é mais difícil, né?
É.
Doutora, obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos.
Obrigada também. Tenha um bom dia.
Bom dia. Para você ouvir essa entrevista novamente, acesse o demaisnews.fm.br.